meus amigos, da parte de Jesus, permaneçam nossos corações. Então, hoje nós vamos estudar a passagem em que Jesus entra num jumentinho, montado no jumentinho, na cidade de Jerusalém. O Evangelho começa assim, o texto de hoje, né? No dia seguinte, que dia seguinte é isso? Na lição passada, nós estudamos que Jesus estava num banquete na casa de Simão, o leproso, onde Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, o Lázaro que Jesus ressuscitou, esta Maria ungiu Jesus com perfume riquíssimo. Nesta lição, dizia assim, quando nós estudávamos esse texto, 6 dias antes da Páscoa, e agora a lição de hoje começa, no dia seguinte, então 6 dias antes da Páscoa, nós estávamos no sábado. No dia seguinte, então nós estamos no domingo, nós estamos precisamente 5 dias antes da Páscoa, que era um domingo. Tudo bem? Então, chamado domingo de Ramos, ou domingo das palmeiras. Por isso que Jesus vai entrar no jumentinho, e que é muito interessante que no texto paralelo de, nós estamos estudando João, no texto paralelo de Lucas, no capítulo 19, versículo 30, e no texto paralelo do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 2, chegam esses dois evangelhos a entrar em detalhes e dizer que nunca ninguém contou esse jumentinho. Então, era um jumentinho que não era usado para a montaria, nunca foi usado, e Jesus estava fazendo pela primeira vez. Colocaram panos no jumentinho, Jesus então sobe nesse jumentinho, em total contradição com tudo aquilo que se esperava de grandioso para o Messias, esperava que o Messias viria com poderes, um grande exército para destruir o inimigo, né? E aí Jesus já reverte o quadro para mostrar que ele estava combatendo um outro tipo de inimigo completamente diferente. E ele entra então num jumentinho. E aquelas pessoas, aquela multidão que já estava vendo lá aquilo que Jesus tinha feito antes quando ressuscitou lá, e que permanecia com Jesus. E aquela multidão também que soube que Jesus ressuscitou lá, quando ele foi no banquete há 6 dias, né? Antes da Páscoa, na casa de Simão Leproso, e que Lázaro estava presente, diz a passagem que muitos foram ali também, não só por causa de Jesus, mas também para saber quem era esse Lázaro, o que foi que aconteceu, ver o tal Lázaro que foi ressuscitado, e muitos, inclusive, se converteram a Jesus, passaram a ser seguidores de Jesus. Então, nós temos dois grupos, ou melhor, um grupo só que vai aumentando. Aqueles que estavam ali chorando a morte de Lázaro e que testificaram a ressurreição e que começaram a divulgar, e um grupo que já chegou por curiosidade para saber quem era esse Lázaro. É agora então que Jesus sobe nesse jumentinho, entra em Jerusalém, e esta gente acompanha Jesus. São eles que começam a gritar. E conforme que eles começam a gritar, os que estavam na cidade de Jerusalém, já para a festa, e a festa tinha começado da Páscoa, porque são 8 dias de festa, e a Páscoa mesmo é o último dia. Tá certo? A Páscoa mesmo é o último dia, né, da festa. Mas são 8 dias. Nós, reparem que no 6º dia, antes da Páscoa, a festa já tinha começado, porque são 8 dias de festa. No 5º dia, nós estamos já com a cidade de Jerusalém lotada. No 5º dia, antes da festa mesmo tradicional da Páscoa, já havia que começar. Vamos entender assim o que é Páscoa, né? Ela não pode ser usada no singular. A palavra são festas. Por isso que são 8 dias de festa. No 8º dia, é que ela, além de pertencer ao 8º dia, a festa, as festas da Páscoa, era considerada o dia mais importante. Por isso que ele é também chamado de a Páscoa. Então, eu quero que entendam que a festa da Páscoa constitui 8 dias. E o último dia, ele é chamado especialmente de Páscoa. Ora, Então, no quinto dia, a festa já tinha começado, e essa era a festa mais importante do judaísmo. Então, a multidão que estava em Jerusalém era uma coisa louca, porque é a tradição que o judeu, pelo menos uma vez, comemore a Páscoa na cidade de Jerusalém, no templo, e ele vai ao templo para fazer a purificação com o sangue do cordeiro, sentir purificado do seu pecado, e comer a ceia pascal, né, comemorar a Páscoa, comer a Páscoa com o pão ácido, o pão sem fermento e as ervas amargas, e tomar vinho. Basicamente é assim que é a Páscoa, e fazer a oração dos salmos. Então, conforme essa multidão vem acompanhando Jesus e começam a gritar para Jesus, Hosanas ao filho de Davi, né, esse é o nosso rei, os que estavam em Jerusalém, e a fama de Jesus já era grande, passam também a se aproximar. E aí, na entrada de Jerusalém, então eles colocam pano, colocam ramos de palmeira, daí a festa chamada o Dia de Ramos, né, o Dia de Ramos, e Jesus, então, vem esse jumentinho que nunca havia sido montado. A multidão, então, começa a gritar o seguinte: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor como rei de Israel. Não temas, isso para se cumprir a profecia que se vê, não temas, filha de Sião. Eis que vem o teu rei montado num filho de jumento. Então, o texto aqui está falando que a multidão gritava, Hosana ao filho de Davi, né? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, este é o nosso rei. E o evangelista que está escrevendo o texto, no caso João, ele diz, olha, isso daí não é nada de excepcional. Isso que eles estão gritando é a profecia do Antigo Testamento que Jesus cumpriu. Os apóstolos não prestaram muita atenção na hora, naquele momento. Mas depois em que houve a morte de Jesus e a sua glorificação, melhor tradução seria, a sua transubstancialização espiritual, a sua vivência espiritual, a partir deste momento é que os apóstolos estão vivos, e ele é o realizador de todas as profecias, inclusive essa, em que já o Antigo Testamento dizia que o rei viria montado num jumentinho. Então eu trouxe aqui a sequência para vocês, então, para a gente dos evangelhos, para nós estudarmos aqui em conjunto. A primeira é quando eles falam Hosana. Né? Falou Hosana. Hosana quer dizer alegria. Alegria viva. Viva, Paulo, né? Alegria, mas é um viva em termos de alegria, né? Alegria, viva, o nosso rei está chegando. Isso já estava no Salmo 119, versículo 25. Depois vem a frase, além de Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Esse é basicamente o salmo da festa. Já no sétimo dia, já faziam a louvação desse salmo em específico, né? Que é o Salmo 118, versículo 26. Então, pare bem, aquilo que eles gritavam, Hosana e bendito que vem o nome do Senhor, já era o salmo mesmo. E se cantava, e se louvava, e se dançava, e se gritava, e se rezava na festa da Páscoa, que era essa festa que já estava realizando. Estava sendo realizada. E aí eles disseram, né, que isso tudo aconteceu para que se cumprissem as escrituras. Quais escrituras? Não temas, filha de Sião. Não temas, filha de Sião. Essa filha de Sião é a própria Jerusalém. Essa filha de Sião é um nome substituto para a palavra Jerusalém. Então, quando ele fala, não temas, filha de Sião, quer dizer, não temas, porque o teu rei está chegando. Quer dizer, Jerusalém não precisa ficar temerosa. O rei esperado, está chegando para quê? Para a salvação. Jerusalém, eles interpretavam que a letra que é a salvação do inimigo, no caso do inimigo externo, que era o romano. E aí é uma coisa chocante. Por quê? Porque esse que vem salvar Israel do inimigo, vem um jumentinho. Então, já começa a mostrar que é um outro tipo de salvação que ele vem realizar. Essa frase, não temas, ó filha de Sião, já é também da profecia de Isaías, o capítulo 62, versículo 11, versículo 11. E aí continua, né? Não temas, ó filha de Sião. Aí vem uma outra frase. Eis que aí vem o teu rei montado num filho de jumento. Então o rei está vindo montado num jumento. É filho de jumento, quer dizer, num jumentinho, né? Isso é Zacarias, no capítulo 9, versículo 11. Então, João, evangelista, ele chega a dizer, os apóstolos, na hora que isso estava acontecendo, ninguém atirou, quer dizer, ninguém percebeu, ninguém entendeu. Agora, depois que Jesus foi transubstancializado, depois que ele, não é e a palavra não está no caso que Jesus morreu ou entrou na glória, mas é algo mais específico, quer dizer, depois que houve aquela ressurreição e a extensão de Jesus, algo que para os apóstolos foi a mudança total da vida deles, é aí sim que eles passam a entender e a viver o Cristo, e a seguir pelo Cristo, é só aí. Então eles foram fazer esse paralelo. Ah, pois por isso que ele entrou no jumentinho. Poxa, mas já está lá em Zacarias. Zacarias não diz que ele vem em armas, em cavalos. Vem no jumentinho. Ah, então entendo-se porque diz que Jerusalém não precisa temer, porque o rei está chegando. Poxa, mas isso já está lá em Isaías, no Antigo Testamento. Ah, quando o povo começou a gritar, bendito que vem em nome do Senhor, esse é o nosso rei. Poxa, por isso que eles cantavam isso, era um salmo. Ah, quando diz Hosana, Hosana, viva alegria. Puxa, isso já estava no salmo também. Então, eles estão fazendo o quê aí no caso? Um paralelo entre a vida de Jesus e tudo aquilo que foi pré-anunciado. E aí o texto diz bem, ele é a concretização das profecias. Como se estivesse dizendo assim, a sua vida é de um planejamento tal que tudo foi cumprido em mínimos de dois mínimos detalhes. A vida dele tem esse planejamento cuidadoso, mas a nossa tem também. A única diferença é que nós não temos o conhecimento desse planejamento. Tá certo? Quando desencarnarmos e fizermos as nossas buscas, vamos ver que tudo que acontece conosco aqui nessa vida, tudo aquilo, as pessoas que estão à volta de nós, etc., está tudo marcado, está tudo planejado, está tudo organizado. Tá? Não há privilégio. Deus, por ser Pai, por ser amor, ama a Jesus como nos ama. De mesma forma, a nossa vida, né, ela é administrada com este mesmo cuidado. Qual é a ideia que está vendo que se pode tirar daí? É que não havendo esse tipo de privilégio, o amor do Pai, pode dizer que não só a vida de Jesus, mas todas as vidas são muito bem planejadas. Ou em outras palavras, o que, que rege uma vida, no caso a vida de Jesus e todas as vidas? É a lei de Deus. E a lei de Deus já sabe de tudo, está tudo pré-anunciado, está tudo marcado. Primeiro que não tem tempo. E não tem tempo. E segundo, porque todas as existências, quer dizer, todas as encarnações, todas as manifestações são programadas, tudo devidamente programado. Daí, Jesus dizer que essa programação é tão bem feita, que todos os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados, não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba, é isso? E chega Pitágoras a dizer, o universo é um número. Quer dizer, é de uma matematicidade, de uma precisão absoluta. Não tem caos, não tem desordem. O caos, a desordem é aparente por falta de uma percepção mais profunda de tudo. Ora, então, Repare, com isso, nós já abrimos aqui um parênteses. Se estavam esperando um Messias guerreiro, ele é um guerreiro de uma outra forma. Ele não vem combater um inimigo externo, vem combater um outro tipo de inimigo. Logo, ele precisa de outros tipos de armas. Né? A arma, a espada é a arma da palavra, da mensagem, não é isso? O escudo é o da fé. A montaria para o combate é a da humildade, é a do burrinho obediente, de tal forma que é inédito, nunca ninguém fez isso, nunca ninguém conseguiu esse domínio de humildade como ele conseguiu. Então reparem, então, que agora, para aquilo que ele vem como rei, como salvador, é algo diferente. Não é para o inimigo externo. É, antes de tudo, para um controle espiritual nosso, para a nossa transformação espiritual. Feito assim, vamos sair da visão histórica, e a história é essa. Isso aconteceu historicamente, ele veio no jumentinho, era no domínio de ramos, etc., isso tudo. Tudo bem? Agora, quando sair daí, vamos ver as coisas em espírito e verdade, que é o que nos interessa. O que significa isso para nós hoje e como nós podemos resolver essa situação? Repare que os dois textos estão ligados, da semana passada com o de hoje. Faz até uma palavrinha de ligação. No texto da semana passada, em que Maria de Betânia ungiu Jesus e derramou perfume sobre o mestre e enxugou com seus cabelos, essa unção aconteceu no sábado, 3 dias antes da Páscoa. E o texto começa assim: no outro dia, no domingo, um dia depois. Então há uma sequência. Essa sequência mostra que os textos estão interlaçados, estão ligados. Precisamos, então, de um e de outro para entendermos a coisa no seu conjunto. Né? Então, historicamente, tudo isso aconteceu. Mas vamos buscar a mensagem espiritual que está por trás. Nós dissemos aqui na vez passada, seguinte, que nós temos o ternário superior, que é o da individualidade, aquilo que não se divide, que é eterno. E nós temos para cada encarnação, que é essa individualidade que se manifesta no quaternário inferior, que é o que nós chamamos de personalidade. Então nós temos um ternário superior e um quaternário inferior com personalidade. No ternário superior, nós temos o Cristo interno, aquilo que Jesus falou, que o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, é o nosso eu superior, divino em nós, aquilo que Paulo falou, não sabeis que sois templo está em um templo, não sabeis que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, diz Paulo na carta aos Coríntios, essa parte mais sublime. Aqui nós temos o Espírito. O Espírito como centro de consciência. O Espírito que não tem forma. O Espírito aqui sem forma. É o centro de consciência. Vamos entender, estamos falando aqui de espírito, de desencarnado, de fantasma, nada disso. Estamos falando de um centro de consciência. É a consciência. Não importa se encarnado ou desencarnado, eu estou falando dessa consciência espiritual. Quando se está encarnado, inclusive esse espírito, a sede dele, a raiz desse espírito, a sede dele, podemos dizer, no organismo físico, não é a cabeça, não é o cérebro, é o coração. Então aqui nós temos o Espírito, que a sede aqui no plano físico não é o cérebro, é o coração. Por isso que diz a Jesus, né? Porque pensais mal em vossos corações, a raiz do pensar, a raiz do ser é o coração.
não é o cérebro, não é a cabeça. E o que faz a ligação do Espírito com o Pai, com o Cristo, com o Reino de Deus, com o Eu Superior, é a mente. Os orientais chamam de Budi, que é a parte, então, da intuição, que é um pensar com sentimento. É interessante que esse pensar aí, no caso, ele é rico de amor, de calor. Então é um pensar amoroso. Amoroso, rico de amor, rico de contemplação. Na Índia eles chamam essa devoção de bhakti. É um estado de devoção, de ficar contemplando, no caso, o Cristo, contemplando o Eu Superior. É um estado de devoção, devoção amorosa. Por isso que toda intuição, ela pressupõe sensibilidade, pressupõe amor. O estado mais adiantado. Quando o Espírito reencarna, ele se reclina para essa personalidade, se isso volta para a personalidade, a ideia é que ele domine essa personalidade inferior, que ele controle ela. Quando, ao contrário, é essa personalidade inferior que controla o espírito, aí podemos dizer que esse espírito está perdendo a sua reencarnação. Porque ele está reencarnando e ele está sob o domínio da materialidade. Está sob o domínio das emoções, sob o domínio das sensações, do intelecto, está sob o domínio do corpo. Né? Então, o que se espera é que o espírito, no caso, domine a personalidade. A personalidade é construída do intelecto. O intelecto que nós temos, que é sempre racional. Racional, inquieto, racional, rasteiro, que vive voltado para as coisas lógicas do dia a dia. Nós temos as emoções, nós temos as sensações, que é aí no caso a aura, aqui nós temos a sensação de frio, a sensação de dor, a sensação de prazer, e nós temos o corpo físico. Repare que esses três, esses quatro aqui é que formam a personalidade. O intelecto, aí sim, a sede do intelecto é o cérebro. É o cérebro. Diferente, repare, aí, o intelecto, a sede está no cérebro. O espírito, a sede está no coração. Então, nós temos que a relação, então, é que o coração tem que dominar o cérebro. Quando, ao contrário, que o cérebro, que este mundo intelectual, racional, domina, o sujeito fica em forma superficial, fica agressivo, fica materialista. Né? O espírito, o sentimento, leia esse coração aqui como sentimento, o sentimento não pode deixar se levar. Inclusive, ele tem que ser superior no sentimento às emoções. Até mesmo no linguajar, a gente fala, né, as emoções, elas são carnais. O sentimento é algo mais elevado, que procede de uma espontaneidade, de uma naturalidade do coração. Dando nome aqui às situações que nós vimos, né, lá naquele banquete, 6 dias antes da festa da Páscoa, nós tínhamos lá que Maria, que quer dizer a amada, Maria amada, daí nós temos usado aqui a ideia da batida, devoção, desta contemplação. É para isso que diz Jesus que ela escolheu a melhor parte, a grande parte, aquela parte verdadeira, e ela estava aos pés de Jesus, envelhecida, no estado de êxtase, né? Então, aí nós temos o símbolo da intuição. Lázaro, que era o Espírito que ressuscitou. É o Espírito que ressuscitou. Então é o Espírito. Nós temos Marta como o símbolo do intelecto, que é que servia. Ela servia e estava inquieta. Inclusive reclamava que Maria viesse também, em vez de ficar envelhecida, viesse também servir. O intelecto, ele quer sempre ser paparicado, ser louvado, ser respeitado dentro do seu valor. Ele se acha que ele faz o trabalho mais importante, que ele é o tal, e ele, por causa disso, fica inquieto. Daí Jesus dizer, Marta, Marta, você se inquieta com muitas coisas. O intelecto com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Aliás, uma só coisa de Jesus, uma só coisa necessária, e ela escolheu só uma só coisa, que no caso é o Cristo, é a veneração pelo Cristo. Porque não tem saída. O melhor livro que expõe para isso, eu convido a vocês para darem uma olhadinha, é a Bhagavad Gita, a Canção do Senhor, é o livro da Índia que vai mostrar essa devoção, este amor que Krishna pede para ser amado. Lá é um dos poemas lindíssimos da humanidade que mostra esse estado de contemplação, de amor, de devoção que esta faixa de vida, de corpo espiritual tem que ter para o eu superior. Convido a vocês para olhar para o que tem de melhor e de mais bem escrito, de forma clara e objetiva, porque quem é mais profundo que isso é o Evangelho de João Evangelista, só que está em linguagem histórica. O outro já conta logo, dá logo o nome para as situações e diz o que significa esse estado de beatitude e de amor. O que é, ela, nós temos Maria aí, nós temos Lázaro que foi ressuscitado, nós temos Marta, nós temos aqui as emoções, dois grupos de forma. Um grupo que, baseado na ressurreição de Lázaro, seguia Jesus, e um outro grupo que só estava ali por curiosidade, de forma negativa. Nós vemos aí as emoções funcionando através do fenômeno, né? Que fenômeno? O grande fenômeno mediúnico que foi a ressurreição de Lázaro. Pessoas então seguiam essa emoção e aceitavam isso, e passavam a seguir Jesus, e o outro só estava ali por curiosidade, não vão mudar. Tem tanta gente que vem no Espiritismo, vê fenômeno, vê e não muda. E tem outros que vêm, ficam admirados, ficam encantados, ficam envolvidos e acabam mudando. Nós temos, no caso, como as nossas sensações aí no texto, nós temos dois grupos. Judas, que estava preocupado com a venda do perfume, e que foi chamado porque tinha a bolsa, e achou esse perfume que Maria estava jogando muito caro, e que esse perfume poderia ser vendido por 300 dinheiros, por 300 denários, e que ele, isso poderia ser feito para, tinha a bolsa, ele era um tesoureiro, né? Ele era um tesoureiro do grupo, e que ele poderia usar esse dinheiro, então, para ajudar os pobres. Então, nós já temos aqui um sentido positivo para a coisa. Né? Judas queria usar isso daí, esse recurso, para ajudar os pobres. E ele é chamado, pelo evangelista, de ladrão. Como se João Evangelista dera assim. Ele não queria nada desse dinheiro aí para ajudar os pobres. O que ele queria mesmo era pegar esse dinheiro e vender, porque aparentemente ele era ladrão. E outros temos também os principais sacerdotes, que estavam chateados porque muitos estavam se convertendo a Jesus por causa de Lázaro. E era necessário não só acabar com Jesus, acabar com ele, mas acabar também com Lázaro. Porque Lázaro é um exemplo vivo, era uma testemunha para levar as pessoas a Cristo. E eles estavam perdendo terreno, estavam perdendo adeptos. E isso deixava-os de forma chateada. nós temos ainda um nível muito mais inferior do que esse, um terceiro nível mais inferior de sensações que nós temos no caso da Salomé, quando ela dançava, impulsionada pelas emoções que era sua mãe Herodíade, incentivava ela a dançar e encantava o corpo, no caso, que era Herodes, que ficou completamente perturbado. E ele disse, eu dou tudo que tenho para ter essa sensação, para ter essa Salomé. E aí, no caso, foi pedida a cabeça do João Batista a ideia acabada. E terminando com o espírito, né? O espírito ficando sob o controle da personalidade, toda essa personalidade ele pode gozar. Gozar como um porco, gozar como um animal, aproveitar a vida nos prazeres. Agora, quando o espírito ele tem um domínio sobre a personalidade, e alerta dentro da personalidade, ela tem que entrar no trilho, ela tem que ficar amarrada. Era isso que o João Batista fazia ao brigar com Herodes. E é dizer que Herodes estava errado, viver com a mulher do irmão, etc, etc. E o que a personalidade quer? A personalidade quer viver sem freio. Então aqui nós temos sensações muito mais graves ainda do que essas duas. Podemos dizer que quanto mais o ser é atrasado, quanto mais o espírito fica sob o domínio da personalidade, mais desagradável e mais forte vai ficando essas sensações e o corpo físico. Mais vai havendo endosamento das sensações, das emoções, do corpo físico, e as coisas vão ficando desenfreadas, como se fosse um cavalo sem rédea. Ou então um cavalo em que o cavaleiro, né, a carruagem, que o cavaleiro não consegue dominar o cavalo. O cavalo faz o que quer, é o cavalo que manda, não é o cavaleiro. Ele quer ir para lá, para aquela direção, ele quer empinar, ele quer pular, ele faz o que ele quer. Não é? É que nem aquele cavalo de rodeio. Não é aquele cavalo de rodeio, aquele animal de rodeio, não é isso? Como é que é o nome daquele negócio chato pra caramba? Eles ficam pulando feito... Aqui é a chave. É você, né? Mas não é você, mas era tudo lá na corrida também. Mas não tem aquele negócio, o cara que fica pulando, ele tem que controlar o animal. Oi, cavalo americano, né? Então, o que acontece? A ideia é segurar o animal, porque pode ser de cavalo, pode também ser de boi, etc. A ideia é segurar. E são animais extremamente rebeldes. E o espírito só consegue ficar ali pouco, o cavaleiro só consegue ter um domínio ali pouco sobre aquilo, né? A ideia é ter um domínio maior e um animal que está obediente. O que é um animal obediente? Aquele que foi atestado, ele foi educado, ele foi policiado. Quando não há isso, né? Repare que é esta animalidade impulsiva, que nem desse do rodeio, né? Impulsiva que manda o espírito. Ó, daí dizer muito bem Lázaro, Jorge, Espírito Protetor no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada assim, cuidado do corpo e do espírito. O corpo aí não é só o corpo físico, é toda essa estrutura que não é a personalidade, e o espírito é toda essa estrutura superior. Nós temos que cuidar dos dois, não é abandonar o corpo e a terra, e ou tratá-lo de forma muito cruel e violento, mas saber operar o equilíbrio, o caminho do bem. E esse caminho do bem é tão importante que Jesus falou, Maria, aqui, na lição passada, ela está fazendo, ela fez o que pôde, ou melhor, essa intuição, ela tem um controle de toda a situação, mas sempre nessa colocação, fez o que pôde. Não adianta você ditar normas, regras de santidade, se a pessoa não tem estrutura para essa regra de santidade. Ou ela vai ser violenta demais, inclusive com a forma, vai ser castadora, e isso vai trazer consequências graves, ou então ela vai ser liberal demais. E não é nem para ser castadora, nem liberal, fazer o que pode, na medida do possível, para que a evolução seja gradativa. Por isso que nós temos muitas personalidades. Em cada personalidade, o espírito vai dando um passo. Ó, e aí nós temos o corpo físico que nós vimos aqui, que era Simão. Simão, o leproso, evidentemente estava tendo um banquete na casa dele. Ele não poderia mais ser leproso. A palavra leproso quer dizer imundo, né? para as escrituras, a lepra não era considerada uma doença, era mais uma imundice espiritual, uma imundice moral, e se estava havendo um banquete na casa dele é porque ele não era mais assim, já estava curado. Nós dizemos então, e explicamos, que o espírito do Senhor desta personalidade, né, é o espírito lá. Foi ele que ressuscitou deste domínio. Ele ressuscitou desse domínio, quer dizer, por enquanto ele estava sob esse domínio, o espírito estava sob o domínio da personalidade, o que que acontecia? Cheirava mal. E já estava, então, toda essa personalidade significa o quarto, enterrada ali, cercada de pedra. De pedra. Ou melhor, de materialidade por todo lado. Ele estava dominado pela materialidade. E se estava dominado pela materialidade, significa que o pensamento já cheirava mal. É este pensar aqui do intelecto, esta vibração, não só do intelecto, das emoções, das sensações, até do corpo, as vibrações são densas. E por serem vibrações densas, de ondas longas, e baixa frequência, ondas longas e baixa frequência, dá isso aqui, dá um cheiro ruim. Com a ressurreição de Lázaro, Jesus, o tirando desta materialidade, porque o amava, recuperando esse espírito, fazendo o espírito passar a ter o controle sobre toda a situação, fazendo com que ele possa ser um exemplo de vida, tanto que muitos passaram a seguir Lázaro. Até aqui muitas pessoas se revoltaram porque estavam perdendo o terreno, e Lázaro pode ser um testemunho de vida. Quando você passa a ser um testemunho de vida, você já não é mais um escravo da morte, já não é um escravo mais do corpo. Né? Você passa a ter um controle da situação, você passa a ser uma certa indicadora de solução, de caminho de evolução. Então, como houve essa ressurreição de Lázaro, ou melhor, ressurreição leia aqui, espiritualmente, quando o espírito passa a ter um controle sobre a matéria e todas as situações da matéria passam a ser vivas, as emoções, o intelecto, as sensações, o corpo, tudo passa a ser lido, gradativamente, como diz aqui o texto, como pode, no nível de cada um, nem todos estão numa vivência plena de 100%. Não é isso? Tem hora que mais uma coisa no nível, mais uma outra coisa no nível, gradativamente, mas eu quero dizer, em que a personalidade, a pedra, a materialidade já não é mais a senhora dos filhos, mas de alguma forma, do mesmo pouco já contribui. Vejam aquela parábola em que Jesus fala do semente, da semente, né? O semeador que saiu a semear e que nasceu algo e começou a produzir 30, 60 ou 100, não é isso? É assim que fala a parábola? Então produzir 30, 60 ou 100, nem sei se você precisa produzir 100, 100%. Já pode produzir 60, já pode produzir 30, mesmo produzir menos 30, já está produzindo. E nem em todas as situações, às vezes já está produzindo mais no intelecto, nas emoções está um pouco menos, nas sensações um pouco menos, não importa. Mas de alguma forma já está contribuindo para a vitória do espírito, para ele ganhar experiência. Porque o espírito vem para cá não para perder a terreno, ser dominado e sair daqui pior do que entrou. Ou então estacionar, não evoluir. O espírito vem para cá, para, na experiência da vida em que ele vai usar aquela estrutura, aquela personalidade, ele possa purgar o seu passado e aprender, levar vantagem, crescer, ganhar positividade. Foi aí que quando o espírito então se libertou, ressurreiu por essa influência crística, Maria passou a amada, passou a dar uma condição muito interessante. Ela que não era respeitada e valorizada, ela passa a dar uma contribuição. Qual é a contribuição? Vibrar na sua faixa espiritual, vibrando como hoje, para que todo o ambiente agora pudesse, em contrapartida, não ter mais um cheiro mau, mas passa a ter um tal perfume, um tal nardo. Um tal perfume bom e elevado. Isso significa que toda vez que a intuição funciona, a vibração que desce sobre toda a casa, sobre todo o ambiente, sobre toda a personalidade e a individualidade, é uma vibração leve, doce, que é perfume. Por quê? Porque já não é mais onda longa, é onda curta e alta frequência. Logo tem potência de penetração. E como todas as vibrações, elas não só têm cores, mas também têm perfume, elas elas exalam alguma coisa, toda vibração é uma onda e ela forma então em volta dessa onda um campo magnético, uma aura. E esta aura, esta vibração, quanto mais ela é espiritualizada, mais é uma vibração luminosa, agradável, amorosa e logo de sensibilidade, de odor positivo. Quando a vibração é densa, é pesada, repare como o odor fica desagradável. Imagina vocês podem entrar numa casa fechada, há muito calor, abafado, em que tem doente, em que as pessoas estão pensando para baixo, estão todas negativas, aqui, tudo fechado, sem a luminosidade, as janelas fechadas, aquela situação ali de pânico, de medo, de falta de fé. Quando o negócio fica fechado, pesado, denso, cheira mal, fica abafado. Aí quando você abre ali a janela, faz uma oração, fala uma palavra de alegria, uma palavra positiva, faz um gesto de amor, não é isso? Como o ambiente muda, né? Você vai na casa, você troca a roupa do doente, é interessante. Quando o doente está no hospital, ele chega lá com a equipe de enfermeiros alegre, em que eles dão banho no doente, passam o sabonete, passam água quente, passam lá o algodão e o pano por todo o corpo dele, esfregam com a toalha, o corpo se movimenta, botam lá um perfume nele, um sabonete cheiroso, passam um creme nas partes que estão com feridas, nada, muito tempo ficar deitado naquela posição, passam um creme e tal, façam brincadeiras com a pessoa, porque ela está ali naquela situação, tomando banho, como muda, quando acaba o banho, como o doente está com uma carinha melhor. Quem já passou no hospital, passou por operação, sabe? E a cara dele fica melhor, o ambiente fica melhor, a coisa fica mais perfumada, o ambiente fica alegre, saudável. Então, por isso que eu digo, a intuição, ela tem essa capacidade não só de trazer pensamento, é uma nova forma de pensamento, é a forma de pensamento evoluído. É por isso que a Grande Síntese foi ditada pela intuição, não pelo intelecto. Não é uma obra de inteligência do homem, mas é uma obra de inteligência divina. Então a intuição é uma forma de pensar mais evoluída. Só que é uma forma de pensar diferente dessa forma de pensar. Essa forma de pensar, ela é fria, ela é calculista, ela é matemática, ela é interesseira. Aqui é uma forma de pensar que pensa, mas sempre vem de forma alegre, sempre vem de forma amorosa, sempre vem de forma cheirosa, agradável. Quando um cientista ele grita eureka, repare o estado de ânimo de alegria, né? Quando Arquimedes descobriu lá a forma, ele gritou eureka, né? Quando Einstein descobriu, quando Newton caiu lá a maçã na cabeça dele, ele teve aquele insight. Esses insights, essas luminosidades, elas são sempre acompanhadas de um estado de alegria, em que o sujeito fica com aquela cara como se fosse de êxtase, de encantamento, de felicidade. E ele pula, ele salta, ele se abre. É algo que se abre. E por isso que fuma. E tudo isso foi feito para que pudesse haver algo mais importante. Qual era a coisa mais importante que estava a ser feita? É preparar o terreno agora, com tudo arejado, com tudo mais amplo, voltado de forma mais positiva para o alto, pudesse receber esse fluxo vibratório de amor, de cheiro bom, de agradável, de leveza, para que o Cristo pudesse se manifestar. O Cristo se manifesta. A vida tem as suas ondas rítmicas. E volta e meia nós recebemos essas visitas, essas grandes oportunidades na nossa vida, e nem sempre estamos preparados para isso. Passamos sem perceber. Não sentimos. Muitas vezes a coisa tem que vir em forma de dor e de doença, às vezes, para você ficar ali na cama, anos na cama, ou diante de uma doença, de uma dor, de uma situação, para você se abrir e perceber essas coisas espirituais. Outra pode ser assim, nessa generosidade agora, você mais aberto, possa receber essa visita do Cristo. Que é chamada aí, no caso, de sepultamento. Por que esse sepultamento? Porque ele vem numa vibração mais alta, e para ele poder ser percebido na sua existência, lê-se que cada corpo desse é uma dimensão, é uma baixa de dimensão, até você poder ser percebido num nível mais denso que o corpo, e o corpo se alegrar com uma vibração boa, gostosa, prazerosa, religiosa, crística, né? O corpo, ele não vai pensar, o corpo não pensa. O corpo não diz assim, eu estou recebendo Cristo, estou vendo Cristo. O corpo não faz isso. Quem faz é o intelecto, são as emoções e tal. Mas o corpo pode sentir uma vibração boa dessa presença. Repare então que esta descida crística, a dúvida do eu superior se faz por adensamento vibratório. Por isso que nós dizemos aqui na palestra que na grande mediunidade o que tem que acontecer é assim. O espírito tem que descer, mas ele não pode descer tudo. E você continuar na materialidade. O que se espera é que o espírito desça um pouco e o médium suba mais um pouco. E o médium subindo, ele se elevando, um terreno mais preparado, arejado, perfumado, este mergulho Cristo vai se fazer em nível mais adiantado. Mas mesmo assim, é um adensamento. Se nós pegarmos cada corpo desse, repare aqui, o corpo Cristo, o corpo lúdico, o corpo causal, o corpo intelectual ou o corpo com forma. Olha como é que eles chamam. Se esse daqui, se o corpo causal é o centro de consciência, é o arroupa, como os orientais chamam, arroupa, que quer dizer sem forma, esse daqui já é um corpo chamado rupa, que quer dizer com forma. Então você faz que esta vibração ele vai indo, ele vai se adensando. Do corpo intelectual ele tem que se adensar mais no corpo astral. O corpo astral vai se adensar mais na aura. E que agora vai se adensar mais no corpo físico. É para ter uma baixa de vibração. Este mergulho, esse sepultamento, é uma baixa de vibração espiritual. Por isso que dá a ideia de sepultar. Mas não sepultar para ficar preso, porque é um espírito triste, ele não vai ficar preso na matéria. Ele vem para beneficiar, trazer a sua vibração, a sua visita, para fazer com que esta forma não fique ali naquela situação. E todo o conjunto preso. Você chega uma ideia, por exemplo, de corpo astral, que entra aqui um pouco das emoções, é o corpo que o André Luiz vivia lá no plano espiritual, na colônia Nosso Lar. E que um dia ele trabalhou empurrando cama, empurrando estrada, cuidando de doentes, limpando vômito lá do chão, pano de chão e etc. E que ele ficou cansadinho, esse corpo cansa, olha como ele é um corpo ainda denso. Esse corpo cansou, ele botou esse corpo a dormir lá nas camas de reedificação, e aí se desdobrou e foi neste corpo aqui mental com forma visitar a mãe dele, que era de uma outra colônia que ele não conseguia ver. A mãe ficava do lado dele e ele não conseguia ver. Olha como é de uma outra dimensão e forma ainda bastante menos. Teve uma vez que a mãe foi visitar ele, a mãe então que vivia nesse corpo mental com fome, o que é que ela fez? Ela vai até a colônia do Nosso Lar, materializa o corpo para poder ser visto aqui pelo corpo astral do André Luiz. Então, repare bem, são corpos diferentes, significa como se fossem esses corpos aqui, nós poderíamos imaginar como se fosse cebola, camadas de cebola, não é isso? Que cada vez que você vai subindo, ou vai se aprofundando, ou vai se elevando, vai cada vez tendo uma dimensão mais elevada. Por isso que quando ele baixa na dimensão mais elevada, que é crística, para ir visitar essa estrutura, e beneficiar essa estrutura como um todo, é colocado um sepultamento. A parte mais elevada, então, dessa estrutura, antes do Cristo, que é a amada, que é a intuição, ela faz um trabalho muito bom. O que, que ela faz? Aproveitando que o espírito agora havia ressuscitado, que Lázaro não estava mais dominado pela matéria, ele emite uma vibração de alegria, de perfume, de amor. Ela encantada, ela amava o Cristo, beijava o Cristo, chutava com seus cabelos, fazia um gesto de amor, com isso derramava perfume, bálsamo, vibrações de ondas curtas e de alta frequência para todo esse organismo. Todo o organismo então preparou. Daí dizia Jesus, ela fez isso para preparar o terreno por meu sepultamento. Eu agora posso fazer essa visita, essa estrutura e dominá-la por inteiro. Agora o que, que vai acontecer? O espírito, a senha de superior, com esta visita, está dominando por inteiro o quaternário inferior. E quando nós dizemos, então, que o corpo, aqui no caso, desse espírito Lázaro, que o corpo estava simbolizado como o Simão leproso, que agora não tinha mais lepra, que estava puro, né? E nós demos essa interpretação, nós já tínhamos dito aqui para vocês que este Lázaro, né, depois que foi ressuscitado, diz a tradição cristã, que ele saiu, ele tinha 30 anos, em que ele, nós contamos aqui algumas vezes para vocês nas últimas semanas, que ele saiu então de lá da Palestina, foi para a França, e na cidade de Marseille, ele então vai viver 30 anos para o, divulgando o cristianismo. E depois de 30 anos divulgando o cristianismo, ele vai ser martirizado lá em Marseille. E eu disse, inclusive, que vai se formar a ordem dos irmãos lazaristas, que tem essa tradição de que são os seguidores de Lázaro, uma ordem religiosa, que são os seguidores de Lázaro, e que começou ali na França, por causa dessa tradição. Lembra que nós falamos disso nas últimas palestras? Ora, e eu, agora eu estou lendo aqui esse livro, Francisco de Assis, Joana Joergensen, é um clássico, ele é um escritor da Dinamarca, e a certa altura ele dá um comentário muito interessante que eu trouxe aqui para a gente meditar. Olha que coisa. Francisco de Assis, como vocês sabem, era um menino rico, né? Hoje nós chamaríamos do que ele gostava de boas roupas, de boas comidas, e festas, e comandar festas, era um mauricinho. E ele tinha um certo pavor pelos leprosos. Primeiro por essa ideia de que o leproso é imundo, né? O leproso é imundo e transmite doença, o cheiro do leproso, ele já, à distância, quando ele viu um leproso, ele já botava a mão no rosto, virava a cara para não sentir o cheiro e saía ali de perto, horrorizado. Até que nós vamos ver que na fronteira da conversão de Francisco vai ser visitado por um leproso, encontra um leproso, não vira a cara. Ele faz a vontade do Senhor, ele vai até, então desce do cavalo, vai até o leproso, beija o leproso, limpa o leproso e beija o leproso. E aí ele vai sentir uma docilidade na alma incrível. Aquilo que era amargo para ele, diz a vida, né? Diz as suas vidas, as suas biografias, aquilo que era amargo para ele passou a ser de uma docilidade tremenda. Estão entendendo aqui a ideia do cheiro e da docilidade? Do perfume, né? Mudou a vibração espiritual, ele percebeu a coisa completamente diferente. Mas aqui o autor, não é sobre isso que eu quero falar, mas o autor fazendo um estudo e mostrando que esses leprosos, onde eles moravam, tinham lá os hospitais da época, não é o hospital como a gente entende hoje, o hospital naquela época eram as hospedarias, né? Então nas muitas hospedarias tinha uma hospedaria própria para leprosos. Então eles ficavam lá, retirasse nesse local, nessa hospedaria, seria melhor do que a palavra hospital, para cuidar dos leprosos. E havia um grupo naquela época, de Francisco, na Idade Média, que cuidava dos leprosos. E diz ele aqui, o autor, desse modo os leprosos na Idade Média eram mais do que todos os outros pobres, objeto de solicitude compassiva. Uma ordem cavalheirista especial, a Ordem de São Lázaro, fora fundada justamente para cuidar deles. Bom, era o que nos interessava aqui, uma informação que eu não tinha. Então, lembra quando nós dizíamos que há toda uma tradição de que Lázaro foi para para Marseille, para França, e lá em Marseille ele ficou 30 anos e aí foi martirizado. Nós dizemos então que por isso surgiu uma ordem religiosa com os irmãos lazaristas. Agora a explicação mais detalhada. Os irmãos lazaristas tinham por prática como cavaleiros, de cuidar dos leprosos. Olha a ideia do Simão leproso aí juntamente com Lázaro, né? Lázaro e o leproso. E a ideia dele cuidar do corpo. Qual foi a doença em que levou Lázaro àquele estado? Foi a lepra. A lepra foi positiva? Foi muito positiva. Porque ele sendo afastado de todo mundo, ficando doente, ficando muito mal, ele foi fazer o quê? Uma reflexão. E esta reflexão em Cristo, nas coisas superiores, nas coisas divinas, fizeram que ele mudasse a tônica do seu pensamento e pudesse, então, ser recuperado espiritualmente por Cristo. Foi essa a ressurreição. Essa é a ideia. Mas aí vocês perguntam, e a lição de hoje? O que isso tem a ver? Jesus entrou no jumentinho e foi para Jerusalém. Olha como é que eles esperavam os reis daquela época, como cavaleiros. Cavaleiro que vinha com as suas armas, com o seu poder, veja no caso Francisco de Assis. Ele queria ser nobre, ele queria ter título de nobreza, ele queria ir para a guerra para ganhar o título de nobreza. O sonho dele foi que, no lugar das fazendas, que o pai dele tinha uma loja de vender fazendas, que no lugar das fazendas ele via brasões, via armas, via escudos, e aí o sonho dizia para ele, isso tudo vai pertencer aos teus soldados, ele interpretava o pé da letra, ele achava que ele ia ser um grande príncipe. A interpretação também, o dado do Cristo, é que o Cristo seria um vitorioso. Um cavaleiro, um guerreiro, né, um militar que entraria e destruiria o inimigo. E Jesus vem montado no jumentinho. E de forma muito especial. Vem montado no jumentinho e ele é saudado como rei, elogiado, glorificado, essas coisas todas. Mas ele, o texto chega a dizer que é a primeira vez que esse jumentinho passa por uma montaria. É como se estivesse me dizendo assim, se o jumentinho significa essa personalidade aqui inferior, se o jumento significa a personalidade inferior, o espírito agora está montado sobre ele e o domina totalmente. E quando o espírito domina o jumento, que é a personalidade, isso é algo inédito. Podemos dizer que na Terra nunca aconteceu isso. Pela primeira vez, o primeiro ser que dominou por inteiro, 100%, toda a estrutura material, toda a personalidade é Cristo. Então, é por isso que é um jumentinho que nunca foi montado, que nunca ninguém montou. É inédito. E isso é o que temos que acontecer com a nossa vida. Gradativamente, nós somos montados pelo cavalo, é o cavalo que nos manda, ou somos nós que mandamos no cavalo? Como é que está isso? O nosso cavalo ainda é muito rebelde, o nosso corpo, a nossa estrutura de intelecto, emoção, sensação e corpo, ainda é muito rebelde como o de um rodeio? Ou nós já conseguimos botar a rédea, brindar e já ter vitória sobre isso? Quanto que é de vitória? 30%? 50%? 60%? 90%? 100% da vitória do peixe. Então qual é o grande inimigo que tem que se combater? Qual é a grande vitória que se faz? Quando você vai ser rei e salvador dessa estrutura, é quando você vai poder ter um controle total sobre ela, que ela vai se transformar num jumentinho, em algo muito obediente para você, para te servir em todas as situações, para você passar aqui pela vida e receber aprendizado sob o teu controle, para que seja feita aqui a vontade do Espírito, e não a vontade da personalidade. Eu trouxe aqui algumas explicações para vocês, para a gente pegar o que tem de melhor depois de Cristo, que é Francisco de Assis. Então, aqui no livro escrito por Tomás Celano, né, em 1228, logo 2 anos depois da morte de Francisco, Tomás Celano escreveu sobre a vida dele. E então, no seu segundo livro, chamado A Segunda Vida de Tomás Celano, escreveu sobre Francisco, ele escreveu 3 biografias sobre Francisco, chamada A Primeira Vida, A Segunda Vida e O Livro dos Milagres. Nessa segunda vida, no parágrafo 92, está escrito assim. Olha só.
no capítulo 92, parágrafo 129. Uma vez, o santo também disse: devemos cuidar discretamente do irmão corpo, para que não levante a tempestade da tristeza, para que não se enjoe de vigiar e de permanecer reverentemente em oração. Não podemos dar-lhe razões para se queixar. Estou morrendo de fome, não aguento o peso do teu sacrifício, mas se vier com essas queixas depois de ter devorado uma ração suficiente, podeis saber que o jumento vagabundo está precisando de esporas e que o burrinho empacado está esperando esporas. Então, como é que ele chamava essa estrutura aqui de jumento, de burrinho empacado? Agora, veja bem, eu tenho que dar todas as condições que ele falou, comida, tem que dar algo para ele não se recusar a viver e não encontra em um estado de oração. Fazer o que pode. Olha, eu tenho que dar condições para ele. Eu não posso tratá-lo com silício, com dor, com fome, não dá nada para o corpo. Tem que ter equilíbrio para ele não se recusar a viver. Tem que ter equilíbrio para ele não se recusar a viver. Mas se depois ele comer uma porção, uma ração, ainda vou continuar dizendo, não te aguento mais, estou com fome, quero uma vida melhor, aí o que ele está precisando, esse jumento empacado que ele está precisando, ele esfora. Compreendeu? Olha como é que ele chama então essa estrutura aqui de jumento. Burrinho, jumentinho, e que ou você dá condições para ele levar uma vida normal e te servir, ou então, se ele ficar muito rebelde, vem esfora nele. Só que Francisco deu muito com a espora no burrinho, no corpo. Ele fez sacrificar muito corpo. Olha então o que Tomás de Celano escreve. Só neste ponto, quer dizer, em toda a vida de Francisco, Francisco foi 10, Francisco foi extraordinário. Diz Tomás de Celano, só neste ponto o Santíssimo Pai, que é o Santíssimo Francisco, foi incoerente entre o que disse e o que fez. Olha um escritor dizer isso, hein? E um discípulo, um frade importantíssimo da época de Francisco, só num ponto ele foi incoerente no que disse e fez, porque submeteu seu corpo inocente com pancadas e provações, multiplicando seus ferimentos sem necessidade. Fez ele mesmo dizendo que tinha que ter equilíbrio com o corpo. O corpo não se recusar a beber, ele não teve equilíbrio e prejudicou o corpo. Fazendo de tanta espora para que o corpo ficasse obediente, para que essa personalidade ficasse obediente, que ele acabou nesse ponto errando, sendo violento demais. Mas será que Tomás de Celano foi intransigente? Será que Tomás de Celano está correto? Vamos pegar uma outra biografia, agora escrita por três dos grandes amigos de Francisco. Todos, inclusive, estão enterrados do lado de Francisco, que eram os cavaleiros de Francisco. Frei Ângelo, Frei Rufino e Frei Leão. Frei Leão, que era o mais íntimo amigo e o confessor de Francisco. Olha, agora é eles que vão dizer. Desde então, castigava tanto seu corpo, está no capítulo 5 do livro Legenda dos Três Companheiros, que são esses três companheiros que escreveram esse livro, Ângelo, Rufino e Frei Leão. Desde então castigava tanto seu corpo que são o enfermo, nunca ou quase nunca quis ser complacente com ele, mostrando-se muito austero. Por isso, na hora da morte, confessou ter pecado muito contra o irmão corpo. Na hora da morte, confessou: desculpa, irmão corpo, irmão burrinho, eu errei contigo. Mas aí já estava na hora de partir. Olha, reparem então como essa estrutura é chamada de burrinho. Mas só ele é um jumento, muito ainda que empaca. Ou então, mais que um jumento, no nosso caso, ainda é um cavalo rebelde, é um boi bravio, é um touro. O que combina mais? É o espírito ou o corpo? Ele então é como se a gente fosse ainda de boi para cavalo, de cavalo para jumento, jumento e burrinho que empaca, e depois jumentinho, filho de jumento, extremamente obediente. Extremamente manso. Estão entendendo uma hierarquia de obediência? Olha, em Cristo essa hierarquia de obediência chegou a tal ponto, era tão doce essa estrutura,
que era um filho de jumentinho. Já era um corpo extremamente, quer dizer, uma personalidade extremamente obediente, tão obediente que foi inédito. Nunca aconteceu isso na Terra. Quer dizer, nunca teve alguém que o espírito teve 100% de vitória sobre a estrutura do corpo. Podemos dizer, o sistema teve 100% de vitória sobre o sistema. O sistema não alterou nada, não dominou nada sobre aquela estrutura. Vitória total do espírito. Desde que ele estava aqui, então tudo que ele fez foi só para cumprir o que estava estabelecido. E ele cumpriu 100% do que estava estabelecido, não fazendo perder um item do que estava estabelecido. Quer dizer, foi a vitória total do espírito. Foi inédita. Nunca ninguém fez isso. Daí diz o texto. Nunca se montou um jumentinho assim tão obediente. Entendeu? Ora, o que acontece então é que eu queria ainda levantar aqui algumas coisas com vocês, nesse alguns minutinhos que nós temos, que eu coloquei aqui a sensação, como no caso Judas, que carregava a bolsa e que questionava se deveria perder assim um perfume tão grande. E ele mesmo dizia que seria melhor pegar esse dinheiro, vender e pegar o dinheiro para fazer caridade para os pobres. E Jesus vai explicar para Judas uma coisa muito interessante. Olha, Judas, pobre a gente sempre vai ter para fazer caridade. Não é que a gente não deva fazer caridade, nós devemos fazer caridade. Mas a presença do Cristo nem sempre. E Maria escolheu a melhor parte. Não reage com ela. Ela está fazendo isso por causa desse meu mergulho que eu preciso fazer aqui. Né? O que ela está fazendo é inédito. Como se estivesse dizendo assim, que adianta você fazer caridade, distribuir sopa, distribuir alimento, e se você não tem um Cristo? Se prepare para receber o Cristo, e tudo mais vai ser dado em acréscimo. Aliás, é a frase de Jesus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, se ajuste a ele, e tudo mais vai ser dado em acréscimo. Quando as pessoas querem cuidar dos outros, fazer caridade com os outros, sem o Cristo, sem a verticalidade da fé, o que nós temos é uma ação social, uma ação política. Não é algo para esse plano. Não é algo que vai levar para uma evolução com o crescimento espiritual. O que se quer é que tudo isso, toda vez que se faça caridade, se distribui a sopa, o problema não é o ato, é o gesto. Não é o ato. Não é 10 pratos de sopa que você vai dar. Às vezes você dá um prato só, mas o seu olhar, o seu amor, o seu carinho, a sua palavra, daí o óbvio da viúva. A viúva deu 2 moedinhas, outro deu uma fortuna. E Jesus disse, ela deu mais do que todos os outros. Ela deu dela. Então, quando você tem o Cristo, quando você prepara esse terreno e tem o Cristo, a tua ação vai valorizar. É esse o recado e essa informação para Judas. Então, ele não está indo contra Judas. Judas estava muito bem. Fazer ação social, fazer uma ação comunitária, ajudar os outros, pegar todos os recursos e se dar para os povos, isso é muito bom. Mas é muito melhor quando você faz isso tomado pela ideia crítica, para você não ser a bandeira da caridade, não ser você o campeão da caridade. É Cristo através de você. Por isso que Jesus disse, não são as obras que eu faço, é o Pai que está em mim, Pai pelas obras. Se não tivesse esse Pai nele, a ação seria dele. O que se quer é que o Pai, o Cristo, haja por nosso intermédio para a ação ser uma ação espiritual. Não para avisar a um prato de sopa e no outro dia você tem fome outra vez. Mas para, antes de tudo, naquele prato de sopa significar, antes de tudo, mais do que um prato de sopa, uma libertação espiritual. Mais do que um prato de sopa é como se o sujeito se liberte espiritualmente. Olha como Jesus fez. Ele multiplicou os pães e os peixes. Foi um ato maravilhoso. Se fosse só os pães e os peixes, seria um ato social. As pessoas estavam com fome, precisavam comer. E Jesus então multiplica os pães e os peixes. Mas o que ele dá multiplicando os pães e os peixes? O maior sermão que a humanidade já ouviu em todos os tempos, que diz Mahatma Gandhi, se todos os livros do mundo fossem perdidos e só sobrasse o sermão do monte, nada teria sido perdido. A hora que ele dá o pão e o peixe, ele dá o maior discurso espiritual de libertação com a humanidade. Com essa, que é o sermão do monte. São as suas bem-aventuranças. Então, se você não tem espiritualidade, você vai ficar ali. No pão, você vai pão. Amanhã o cara quer mais pão, quer mais pão. Por isso, no outro dia, um grupo foi lá atrás de Jesus querendo mais pão. E Jesus disse, coma de mim. E eles falaram que Jesus era louco. Quer dizer, como a minha doutrina, como o meu ensino. Não adianta ficar te dando pão, 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 e se você continuar no mesmo nível da horizontalidade, você tem que comer o Cristo, se alimentar das palavras do Cristo para se verticalizar, para se espiritualizar. Esse é o objetivo. É isso que Jesus disse para Judas. Judas não era um desequilibrado. Quem faz ação social, obras do Betinho, obras da Dona Ruth, obras aí que o Lula está fazendo aí, sexta alimentação, isso tudo, e tantas outras instituições fazem isso, há tantas ONGs, organizações não governamentais fazem essas coisas para os pobres, para a defesa da floresta amazônica, tudo isso é muito bom, isso não é uma ação louca, e nós não podemos dizer que essas pessoas são ladrões, muito pelo contrário, muitos estão mesmo fazendo coisa boa. Agora, só essa ação não vale. Jesus já explicou. Esse é o erro da teoria da teoria da libertação. Qual o erro da teoria da libertação? É preparar as pessoas, o pobre, para a estação social, para ele viver digno como cidadão. Sem Cristo. Agindo com violência. Que adianta? Você é sem terra, passa a ter terra. Você é sem casa, sem teto, passa a ter teto. Tá? E continua sem Cristo e vai agora ter teto, vai ter terra sem Cristo. E quando você tem terra sem Cristo, o que você vai fazer? Tanta gente está ganhando terra aí em negócio de reforma agrária, a gente não é contra a reforma agrária, mas você ganha terra, vende a terra, não produz na terra, continua usando a terra para agressividade, para violência. Então o que acontece é fazer isso com Cristo. E quando você faz isso com Cristo, você não faz com a violência. Aí o erro da teoria da revelação. Qual é o erro dela? Buscar a reforma social sem a reforma espiritual. Agora, qual é o erro da igreja normalmente através da história? Qual é o erro? Só quer reforma espiritual. Jesus, por fim, Jesus perdoa e não dá nenhuma estrutura social para a pessoa se libertar. Então tem que haver o equilíbrio. Falar sim de reforma social. Falar que a pessoa tem que estudar, tem que se desenvolver, tem que se formar, tem que cuidar, tem que ter higiene, tem que ter administração do seu imóvel, da sua casa, tem que ter terra, distribuição de terra, reforma agrária, tudo isso. Mas tem que ter fé, tem que ter evangelho. Isso não vai continuar com a mesma energia. Como é que o rico faz sem evangelho? Ele domina. Se você passa a ter terra, o que você vai fazer? Mas ele continua a ter o evangelho. Você vai continuar dominando. Então, as armas usadas na teoria são armas antigas, são armas velhas, são armas de guerra, de revolucionário, tipo lá, merece o nosso respeito, mas tipo Che Guevara. E é forma de violência. A forma ainda de amor é que é novo. Essa é a novidade do jumentinho em que via Jesus. Em que não há nada, absolutamente nada de violência. É só um jumentinho. E é aí que se constrói o verdadeiro rei, o verdadeiro salvador. Quando você passa a ter um domínio pleno sobre a animalidade. É nesse sentido que você passa a ser vitorioso e grande. Agora, mas o que o autor do Evangelho fez? Precipitado, abre um parênteses e diz, diante dessa explicação de Jesus, que era mostrando Judas de forma positiva, e abrindo uma visão mais ampla de Judas, para ele pudesse compreender, numa visão mais ampla, que a ação de Maria não deveria ser recriminada, porque era uma ação para preparar o terreno para Cristo. Como ele não percebeu assim, Jesus esclareceu. Não tem problema nenhum esclarecer. Ele já era positivo e agora estava esclarecido por Cristo. O que aconteceu através da história? O autor do Evangelho, que é João Evangelista, abre um parênteses. Isso não é texto do momento de lá. Ele dá uma explicação através da história. Ele deu uma explicação. Isso aconteceu porque, no fundo, ele não queria o dinheiro para lá dos pobres. Ele era ladrão. Ora, aí que é grave. Primeiro, diz o Evangelho. Não julgueis para não ser julgado. Segundo, quem escolheu Judas foi Jesus. Terceiro, Jesus continuou chamando ele de amigo, mesmo no momento em que ele estava sendo entregue para as autoridades religiosas. Quem era João para chamá-lo de ladrão? Se ele era escolhido por Cristo. Se ele era ladrão, a culpa era do Cristo. Porque se o Cristo sabia tudo e ia no coração das pessoas, não sabia que ele era ladrão, e se você só que a pessoa é ladrão, que vai botar lá na tesoura dele? Imagina se você é o dono de uma empresa, você sabe que aquela pessoa tem tendência a roubar, você gosta dela e bota ela para cuidar da tesouraria. Quem é o culpado? Raciocínio, velho. Você já sabe que a pessoa gosta de beber e tu vai botar ela para tomar conta do teu bar. Tu já sabe que ela é drogada e tu vai botar ela para cuidar de parte de tóxico no setor hospitalar lá que guarda as coisas de tóxico. Como é que pode? Quem é o responsável disso? No caso, seria Jesus. Jesus seria uma besta humana fazer uma situação absurda como essa, sem lógica. E para não haver essa bestialidade crística, nós vamos ver que houve um exagero. Só que no outro, é bom acontecer esse exagero através da história, quando os caras assim, tá vendo? Ele era um bandido, o Cristo era tão bonzinho, olha, ele era ladrão. Isso cria o drama, tem o suspense, tem a novela, e que dá ibope. Se toda novela fosse todo mundo bonzinho dentro do primeiro capítulo, não dava ibope. Então é o bandido que todo mundo fica lá, tá torcendo para ele, que ele só vai ser destruído lá no trigésimo, no 37º capítulo, só nos 300 que ele vai ser destruído. Por quê? Porque tem que dar ibope. E Judas foi alguém que somou nesse ibope para quem? Todo mundo, como ele era bandido, como o Cristo é coitadinho. Com isso, para a gente atrasado, que gosta de sangue, que gosta dessa coisa, como é que faz sucesso quando morre alguém, morre uma criança. Hoje a minha empregada só falava dessa coisa, eu achei um absurdo. Ficou repetindo, da mãe que jogou a filha do sexto andar, pelo CP, eu falei, esquece isso, já orou para a mãe. Sabe lá se ela tinha um problema psíquico, sabe lá se ela tinha um problema, analisa de uma outra forma. Você não gosta de Jesus? Você gosta de Jesus e mandou perdoar? Poxa, falando isso, porque a pessoa está fazendo a comida que a gente vai comer. Agora, isso eu não estou dizendo que ela tem. Ali eu estava tendo, veja bem, aqui eu quero abrir um parênteses, eu estava tendo bom senso naquela hora. Isso não quer dizer que em momento nenhum eu seja melhor do que agora. Agora, gente, muito pelo contrário. É uma beleza, uma alma docíssima. Mas tem hora que você cai. Naquele ponto, a vibração fica boa. E alguém precisava estar atento. Naquele ponto, a gente não quer dizer que seja melhor do que a Chico. Pelo contrário. Mas, voltando aqui. Então, no caso de chamar Judas assim, não tinha lógica. Um absurdo. Agora, quem foi o autor desse evangelho? É João Evangelista. O que vai acontecer com ele? Ele vai reencarnar. Vai reencarnar como quê? Como João, como Francisco de Assis. Ele é Francisco de Assis reencarnar. E qual vai ser o ponto que ele vai se bater? Precisamente esse. Vou recordar, então, em 3 minutinhos, a história para vocês, rapidamente. Olha que ele vivia no meio da riqueza. E o que ele vivia? Ele produzia naquela riqueza. Ele era o dono do negócio, não. O dono do negócio era o seu Pedro Bernardone, era o seu pai. E viajava constantemente, vinha da França, botou até o nome dele de Francisco, que vem de francês, da estrada que vai, francês que é a estrada que vai para a França, e que trazia os negócios e mercadoria. O pai era o dono dali. Tá certo? E o que ele fazia? Vivia gastando o dinheiro do pai. Não era o dinheiro dele, ele era o Maurício. Vivia em festa, por enquanto que o pai era ganancioso e guardava, e era ganancioso com o que era do seu Pedro Bernardone, erradamente, mas era dele, pelo menos por enquanto era dele, ele que produziu. Francisco não tinha aquilo, não produzia e esbanjava. Tinha uma capacidade de administração, diz a biografia, melhor do que o pai, sacava melhor do que o pai, sabia em gastar dinheiro, só que era forte. Gastava, como ele gostava de gastar, fazendo as melhores roupas. Inclusive, quando ele foi para a guerra, ele se vestiu melhor do que os nobres. Foi até uma coisa escandalosa. Tinha um nobre lá que não estava com a roupa tão bonita como a dele. Mas caprichava. Ele cuidava das festas, distribuía riquezas na festa. Era uma novinha, depois vinha com a turma cantando pela rua, se distraindo. Ele gostava de ser chamado o reizinho do grupo. Aliás, era assim dizem as pessoas. Ele era o reizinho. O reizinho da turma. Né? O nobre da turma. E aí, como ele não tinha tanto como os outros que eram nobres, porque ele não tinha o título de nobre, ele era burguês, e gostava, inclusive, de gastar mais do que os outros, mas fazia com o dinheiro dele, não, com o dinheiro do pai. Por enquanto, é ladrão. A economia que não lhe pertencia, que o pai achava que despanchava demais. Tentava puxá-lo para entrar, se gostava desse tipo de dinheiro. Que bom. Tá bom. Assim ele fez. Aí vamos dar um salto. Ele começa a se converter. Há tudo uma história para a sua conversão, mas nós vamos pular isso. Quando ele começa a se converter, ele vai até a igreja de São Damião. E ele vai na igreja de São Damião, vê que a igrejinha está pobre, está abandonada, pela coisa. Pega uma bolsa de dinheiro e dá para o padre e diz assim, para o padre velho que estava sentado pegando sol na porta da igreja de São Damião. A gente esteve lá visitando, né, amigos? Então ele chega para o padre e fala assim, ó, está aqui, ele está com dinheiro. Não deixe faltar lamparina para o crucifixo. Acenda, precisando mais me procura. Dinheiro não é dele, é o seu Pedro Bernardo. Precisando mais me procura. Para quê? Dinheiro do seu Bernardo. Vamos começar a interpretar. Aí ele começa a reconstruir a igreja. Quando ele nota que não houve aposta que a igreja ia precisar ser reconstruída, o senhor aparece para ele, vamos construir reconstruir a minha igreja, ele interpretou o pé da letra que era a construção física, ele falou, então como que nós vamos construir isso? É que precisa de pedra, precisa de cal, como vai ser feito? Precisa de recursos. Foi lá na casa do pai. Pegou um monte de fazenda que era do pai. Pegou um cavalo de carga, que era do pai, uma charrete que era do pai, botou tudo para Forinho. Chegou na cidade de Forinho, que pegava ali perto, que é a cidade onde nasceu o professor Pedro Valde, que tem um mercado, ali que ele já conhecia, e já sabia pelos negócios do pai, que ali se faz negócio, se vende, pois ele vai ali e vende toda a mercadoria. Vem agora, vendeu o cavalo, que não pertencia a ele. Vendeu a charrete, vendeu as fazendas e veio com o dinheiro. E botou o padre. Padre, toma aqui, reforma essa igreja. O Cristo mandou reformar a igreja, ele interpretou fisicamente, deu dinheiro para o padre. O padre olhou aquele muito dinheiro, já sabendo que o seu Pedro Bernardone era um dos principais da cidade, viu que o bicho ia pegar. Então, aceita esse dinheiro, depois esse cara, com um dos principais da cidade, junta aí com o prefeito da cidade, com outras autoridades, não é isso, mas mesmo, vou pegar esse dinheiro. Além do mais, já sabendo como esse menino é louco, como ele gosta de gastar, como é que ele faz em festa, isso pode ser mais um capricho dele, desse Mauricinho. Não vou aceitar, não quero esse dinheiro. Foi que Francisco, então, insistiu, o padre não quis, ele pegou e jogou o dinheiro pela janela. Então, o dinheiro ficou lá dentro da igreja. Quando o São Pedro Bernardone chegou em casa, viu que o Francisco não estava, que tinha sumido lá muita coisa da casa dele, roupa, essa coisa toda, né, fazenda, esse carro caríssimo, vai atrás. Chega lá e encontra o padre, aperta o padre também. Inclusive, eu falei para ele que eu não queria essas coisas. Ele estava escondido, Francisco, numa gruta, meditando, foi escondido o pai. Não, mas, inclusive, eu falei que não queria. O dinheiro está aqui, ele jogou pela janela, está aqui, eu vou entregar o mesmo para o pai. Mas o pai sabia que ele tinha mais, que ele tinha muito mais. Ainda tinha roupas que ele se vestiu, que era roupa muito boa. Ele tinha roupa e tinha mais sacola. Aí o que o pai faz? Descobre ele e vai prendendo ele dentro de casa. Deixa ele preso dentro de casa. Deixa ele trancar dentro de casa com corrente. Ah, quando o pai viaja mais uma vez, a mãe vai abrir ele, vai abrir as correntes, vai soltar o Francisco. Eu estou dando na história para a gente acompanhar o que eu quero. Solta Francisco. Francisco, então, ganha uma bolsa de dinheiro, ganha recursos. E aí vai viver ali naqueles primeiros momentos. Vai viver ali na cercania da igreja de São Damião. O pai não liga para isso. Mas até que o pai começa a ficar de forma desagradável. Né? Quando as pessoas passavam, tacavam pedra em Francisco, tacavam lama em Francisco, porque ele era um louco, ele estava maluco, sabe como é que era? Os moleques faziam isso. O pai se achou assim, de forma desagradável. Os principais nomes da cidade vê o filho nessa situação, o que, que ele faz? Ele vai e procura autoridade política. Né, o chefe político da cidade. O chefe político da cidade, sabendo que ele é um dos principais, que estava sempre investindo na cidade do Pedro Bernardone, vai lá com uma autoridade política para entender de segurança, para prender Francisco, para trazer o Francisco para conversar com o pai. Francisco, não vou. Agora eu só sigo um Deus, e sou livre, só sigo a Deus, e sou livre e não vou coisa nenhuma. Aí a autoridade falou assim, não vou pegar esse cara à força. Se ele está falando isso, só é livre assim e está ligado com a autoridade eclesiástica. Será que ele entrou com uma ordem religiosa? Se ele entrou com uma ordem religiosa, eu, secular, não posso fazer nada contra ele que entrou com uma ordem religiosa. Então eu vou procurar a autoridade religiosa. Aí foi que o pai foi procurar o bispo da cidade, o guia do segundo, e disse, ó, o meu filho está dizendo que ele é livre, então ele deve ter entrado para a tua ordem, cuida disso. Aí o bispo mandou chamar Francisco. Francisco, como era obediente às coisas da religião, foi. Aí chamou lá. Ora, diante do dinheiro daquela, como é que ele tinha de estar? Diante do bispo, ele estava vestido. Toda a população da cidade estava perto. Ele então estava bem vestido. Como? Com que roupa? A roupa de um filho de alguém importante da cidade, um dos principais da cidade. Muito bem vestido com um pouco de dinheiro. E aí ele diz que ele queria seguir a religião, não mais o pai. Ele queria seguir as coisas religiosas. O pai falou uma pessoa. Então, se é assim, me dá tudo. Me dá tudo. Me dá roupa e me dá o dinheiro. Ele, então, o que, que ele faz? Vai no quarto e volta de forma inédita. Aí começa o grande Francisco, bem nu, com todas aquelas roupas e a sacola de dinheiro na mão. Dá para o pai e diz assim, a partir de agora, não te direi mais, meu pai, Pedro Bernardone. E direi, Pai Nosso que está nos céus. Como está em Mateus, no capítulo 26, versículo 23, versículo 10. Então, ninguém chamei de pai na terra, porque só tem seu pai. Ele vai viver eternamente e se conversa com o grande Francisco. E aí ele dá tudo para o pai. Dá o dinheiro e dá roupa. Repare bem, olha o que está passando aí nessa personalidade em termos carnos. É basicamente aquele negócio do ladrão. Ficou marcado. E a necessidade de viver a experiência do pobre. Vou além. E isso então é importante. Pelo assim, o que, que o bispo faz? Arruma uma roupa do jardineiro, que já não usava mais, bota essa roupa nele, e ele então resolve sair dali da cidade de Assis. Aí para um outro lugar, para respirar melhor, botar um momento de reflexão na vida. Quando ele está indo, vestido dessa roupa, e estava no meio da mata, subindo as montanhas, indo na direção a Gubi, a Folhinha, ele encontra um grupo de salteadores. Ladrões mesmo. Agora quero ladrões. E os salteadores perguntam, quem você é? Ah, eu sou arauto do rei. Ah, você é arauto do rei, né? Vestido assim. Então pegaram ele, deram uma escoltada nele, chamaram ele de maluco, de imbecil, e jogaram ele no fosso cheio de neve. E aí ele saiu dali, depois que os ladrões foram embora, cantando em francês, toda vez que ele estava feliz, tomava de poesia e cantava em francês, saiu dali cantando em francês, cheio de alegria, e começa a sua caminhada. Vai para Rúbio, e aí ele vai ganhar aquela roupa de Francisco, né? Lá do seu amigo Espadalonga, que é aquela roupa dos franciscanos, aquele hábito, e aí vai começar a vida dele. Mas então, nessa pequena história que a gente vê, né? O que se bate é o problema do dinheiro, o problema do pobre. O pobre que ele quis, inclusive, vivenciar. Ele vai a Roma, com condições financeiras para fazer uma peregrinação. Chega em Roma, ele não era conhecido, ele combina com o pobre. Tira a sua roupa, bota a roupa do pobre, deixa a roupa dobrada lá. Joga uma quantidade de dinheiro no gasofilácio, lá no túmulo de São Pedro, e fica experienciando ou experimentando o que é viver mendigando, pedindo dinheiro, o que é ser pobre. E para viver isso melhor, depois quando ele vai morar na igreja de São Damião, o padre toda noite vendo ele trabalhando, construindo aquela igreja, o padre toda noite preparava um jantar. E ele sentava com ele. E aí ele dizia, trabalhei com direito à comida. Poxa, mas eu deveria, como todo pobre, não só trabalhar, mas não sentar para comer a comida do padre. Eu também vivia da minha comida. E como também fazer isso, mendigando? É assim que ele vai de porta em porta pedir comida. E aí foi na primeira vez que ele foi mendigar, que ele juntou aquela comida e que ele sentou, cada um deu um pedaço de osso, um deu um pedaço de carne, outro deu um pouco de salada. Quando ele sentou, ele sentiu náusea. Falei, a primeira vez que eu vou pegar comida de mendigante. Sentou, sentiu náusea, vontade de vomitar. Aí ele pensou em Cristo, pensou naquele beijo do leproso, que quando ele beijou o leproso, ele tinha tanto ódio, tudo ficou doce, ele pegou aquela comida e comeu. E quando ele começou a comer aquela comida, ele sentiu tanta docilidade, tanto prazer, e ele depois vai viver por fora da igreja da minha alma. Nunca mais quero deixar de mendigar. Se você soubesse o gosto da comida que o mendigo sente, é completamente mais gostoso que o outro. Eu não sei se eu nunca experimentei, governo do Francisco. Mas o que eu quero dizer aqui é, tudo que se passa nele foi a tal experiência do pobre e a tal experiência como ladrão, que karmicamente vem, inclusive, ser resgatada e revivida na sua vida e tem que devolver tudo para poder saber pela história que ele não tinha autoridade para chamar ninguém de ladrão. Aliás, essa visita abençoada que o Cristo faz, trazendo bênçãos, se sepultando aqui entre nós para o nosso crescimento, não nos transforma em ninguém melhor do que os outros. Quando Cristo nos visita, nos trazendo espiritualidade, não nos transforma em ninguém melhor do que o outro. Nos transforma mais do que tudo num irmão que tem por objetivo consolar, amar, confortar e servir. O maior de todos seja o servidor de todos. E para dar um exemplo, pegou o avental de Jesus e lavou os pés de todos. Foi isso. Nesta grande visita crística que João teve e que serviu a tanta gente, mas não serviu a Jesus. O chamou de ladrão. Então é ali, naquele ponto, em que a visita crística não foi favorecida, e ele tem que, através da história, da oportunidade, das muitas personalidades, aprender a amassar e a dominar o corpo. E aí foi aquela luta para dominar o corpo. Foi. Mas lutou tanto para poder dominar esses impulsos, foi tão violento, inclusive, para poder dominar, para poder ser humilde, para poder ser servo do Cristo, que acabou prejudicando mais o corpo de Celano, e depois vão dizer os três amigos dele, Ângelo, Rufino e Felião. Em tudo ele acertou, mas no trato com o corpo foi violento demais. Para poder fazer com que ele se, de alguma forma, um burrinho empacado. Agora, a vitória mesmo, total, só em Cristo. Essa é a grande novidade. Foi a primeira pessoa que 100% dominou a forma. Dominou de tal forma, de tal jeito a forma, que ele mesmo dizia, quem de vós me arruinará de erro? Eu não tenho erro. Vitória total do Espírito. Vim do meu Pai e vou para o meu Pai. Tenho um perfeito domínio sobre a minha vida. Tenho capacidade para dar e retomar esta vida. E isso eu aprendi do meu Pai. Um controle total. Algo, diz o texto, totalmente inédito. Fique com Deus.
Amigos, terminamos a nossa primeira parte. Vamos fazer um intervalo em breve, 15 minutos. Retornaremos posteriormente aqui. Vamos estudar hoje, né, com a Cristina, livro do Espírito, né, convidado para a oração. E encerrando, vamos fazer a nossa oração, que ela seja sempre conforme nós aprendemos hoje, aprendemos anteriormente, e vamos aprender ainda muito mais, tá? Que a nossa vida seja realmente conduzida por Cristo. E a nossa reação seja o menor possível a esse mundo. Nós possamos ser, em primeiro lugar, abençoados pela sua luz, pela sua paz, pelo seu carinho, pelo seu amor. E que a nossa vida seja um reflexo de tudo isso, para que nós possamos realmente ter uma produção positiva dessa experiência que está sendo disponibilizada para todos nós. Nos abençoe, Senhor, nos abençoe. Nos abençoe, querida Virgem Maria. Desça o seu nome de luz sobre todos nós, sobre a nossa existência e para o nosso lar, para que ela venha tanto nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado pelo seu amor. Obrigado. Professor. A gente viu hoje, né? Acompanhando o que
você tem o Evangelho, você tem o livro dos médicos? Você tem o livro dos médicos? O seu livro dos médicos de anotação? Você está precisando do livro dos médicos. Você tem? É aí? Mais aí? Não, né? Porque aqui essa livraria não está aberta, não tem o livro dos médicos. Não.
Muito bem, professor.
Mas a livraria está fechada, né?